Norma Urbana Culta, Bobina número 6, Inquérito Brasil, São Paulo número 20, Diálogo entre informante e documentador. Temas 9, os meios de comunicação e difusão. 10, cinema, televisão, rádio, teatro. 2, alimentação. 6, vida social, diversões. Número do informante 19, sexo masculino 60 anos. Documentadoras Helena Rosa, Ada Natal. Data 9 de dezembro de 1971. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 49 a 603 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 9 de 12 de 71, número 20, bobina número 6, Luiz Eulálio Bueno Vindigal, 60 anos, meios de comunicação e difusão 9, 10, cinema, televisão, rádio, teatro, 2, alimentação, 6, a vida social, diversões. Lugar de inquérito, Sergique.
E apenas isto, eu leio o Estado de São Paulo. Eu tenho em casa a Folha da Manhã, mas leio só o Estado de São Paulo, a Folha da Manhã só leio no domingo.
Agora, me conte como é que o senhor começa a leitura do jornal, porque há certas pessoas que preferem um determinado
lugar. Não, eu vou pela ordem da primeira página à última. Às vezes leio primeiro, depois da primeira página à última, mas em geral leio a primeira página, de que frequentemente só leio os títulos, porque é política internacional. Depois, na terceira página, começo a ler as notas, que raramente chegam ao fim, né? Porque quase sempre o assunto não interessa muito, é política internacional ou nacional, menos interessante ainda no momento. Depois aquela nota de Brasília, que também não é interessante. Depois as páginas seguintes. Leio invariavelmente certas crônicas literárias, né? que aliás não gosto, mas leio por vício, né? Que sai todos os dias no Estado. Depois leio a página econômica, esportes eu pulo inteiramente e leio as histórias em quadrinhos. E depois vejo os programas de cinema e teatro. Essa é a minha leitura diária.
O senhor lê algum periódico sem ser jornal?
Não, leio raramente e intermitentemente leio o Digesto Econômico, porque me remetem e é sempre contém coisas interessantes, que aliás não tem nada de econômico. É um jornal variado. Chama-se de econômico, mas tem de tudo. E esse eu leio regularmente. E contém colaboração muito boa, colaboração de bons escritores brasileiros, né? Fosfarinos e outros desse tipo, né? Quer dizer, não é econômico. De econômico tem apenas o nome. Mas a minha leitura diária é só isso.
O senhor não lê revista?
Não. Não, revista rarissimamente e regularmente não compro revistas. Uma vez ou outra leio alguns números de revista inglesa, do Time. Mas uma vez ou outra, não tenho hábito nem gosto. De maneira que, em geral, não leio outra revista. E as daqui também, eu não seria nem capaz de dizer qual é que está mais em voga hoje. Não sei mais se é o Cruzeiro, se é Manchetes, Fatos e Fotos, não sei. Sei que existem, só isso.
E o senhor, assim, além desse noticiário de jornal, o noticiário chega ao senhor por outros veículos, outros meios?
Não, só por informação, porque na fábrica onde eu trabalho, almoçamos juntos todos os diretores. E todos estão informados sobre os mais variados assuntos, né? Uns têm preferência por assuntos econômicos. O meu filho, por exemplo, tem marcada preferência por economia e acompanha a indústria, a vida da Federação das Indústrias. Então, isso me informa da vida da Federação das Indústrias e das indústrias em geral. Da economia, comércio exterior, tudo isso eu me informo por ele, por ouvir. Outros se interessam por outros assuntos mais diretamente ligados ao comércio local. Esporte, todos discutem futebol todos os dias. Eu ouço só me informo por ouvir, porque não tenho paciência de ler o jornal que está lá. Isso eu ouço todos os dias. Fora isso, outros elementos de informação não tem.
O senhor ouve rádio?
Raramente. Aliás, ultimamente eu tive o hábito de ouvir no rádio um programa da manhã que dá o tempo e a hora. Esse é muito bom, que é o... não sei qual é a estação. Jovem Pan, não sei que estação é. Eu sei que eu ouço de manhã porque dá o tempo com muita precisão e dá a hora também, de minuto em minuto. Isso eu ouço quase todos os dias. E no automóvel, em geral, ouço o Eldorado.
Como é que o senhor faz para ouvir o rádio no seu automóvel? Eu gostaria que o senhor contasse como é que o senhor atua para que o rádio funcione.
Deixo ligado sempre, sempre ligado no Eldorado. No automóvel sempre no Eldorado. E em casa sempre na Jovem Pan. Um rádio de pilha que eu levo comigo enquanto estou fazendo minha toilette. Porque eu, fora disso, não ligo, não uso nunca. Como televisão também não. Não vejo nunca, nunca. Quando os outros ligam, vejo o programa que os outros ligaram. Mas eu não ligo.
Como é que o senhor faz para ligar o carro, o rádio do seu carro?
Bom, tem que levantar a antena primeiro depois, e depois os botões, é o quarto botão. É o quarto botão que liga imediatamente e já está sempre marcado para esse programa da Eldorado, que é o que eu uso.
Depois eu explico. Foi ótimo. Doutor Vigel, e televisão? O senhor vê a televisão?
Não. Eu gosto muito de ver na televisão fitas, a reprodução de fitas antigas, que, quando as cópias estão boas. Mas são os poucos programas que me agradam. Fora isso, uma vez ou outra, por coincidência, eu vejo um jogo de boxe, que eu gosto de ver na televisão. Rarissimamente futebol, só quando é internacional. E, em geral, não ligo para a televisão, não gosto. Me dá sono. Imediatamente começo a dormir. Quando eu começo a olhar, eu começo a dormir logo em seguida.
E agora, me diga uma coisa. O senhor, essas seriam as suas fontes de informação. Agora, como é que o senhor faz quando o senhor quer comer fora de casa?
Bom, em geral, eu, pelo menos uma vez por semana, eu janto num restaurante fora. Mas não gosto de variar, vou sempre no mesmo restaurante, que é o La Cassola. Só esse. E, só isso. Não procuro, não saio em busca de comidas especiais, vou sempre diretamente ao mesmo restaurante e só lá.
Bom, se o senhor vai,
aqui no Brasil,
o senhor sabe que vai encontrar uma determinada coisa ou coisas que o agradam, por exemplo.
Bom, principalmente o serviço, mais do que a comida, o serviço, o bom serviço, o bom atendimento do pessoal, o dono, que trata muito bem, recebe muito bem, só isso. Porque quanto à comida, não creio que seja melhor que os outros. Mas é, o que me agrada é mais o serviço, mais aprimorado do que em outros restaurantes.
E o que, vamos dizer, se o senhor fosse jantar hoje lá, o que o senhor pediria?
Bom, o que seria mais de meu agrado seria um prato muito simples, né? Seria um filé madeira e champignon, um filé rossini. Isso é o que eu prefiro. Agora, no mais, eu aceito qualquer coisa, com exceções. Mas eu prefiro um filé sempre, um prato muito simples.
O senhor poderia nos contar, isso é indiscreto, mas nos interessa saber, a sua dieta. Como é que o senhor se alimenta diariamente? Na sua casa?
Certo. Eu,
desde manhã?
Certo. De manhã tomo uma xícara de café com leite e um ou dois copos de leite até a hora de sair de casa. Enquanto estou fazendo minha toilette, quer dizer, praticamente quase meio litro de leite, só. Depois, antes do almoço, um ou dois cafés, preto, pequeno. Também, apenas isso. Depois, no almoço, um prato só. Também, em geral, carne ou frango. Um único prato. Sobremesa, uma ou duas frutas. Café, outra vez. Depois, à tarde, um copo de leite. E à tarde, outra vez. Sopa e um prato. Nunca nem pão, nem massa. E à noite um copo de leite à noite, antes de dormir. Isso é sempre a mesma.
Nós estamos vendo que dá bom resultado. Você conserva uma linha admirável. Neste caso, o senhor não frequentaria, pelo que eu estou vendo, nenhuma casa onde se pudesse tomar lanche?
Não. Não, nunca. No Brasil, claro, o regime é completamente diferente em viagem. De regime de turista é outro, né? Aí é completamente diferente. Mas aqui não. Aqui nunca, nunca. Minha vida é regularmente sempre essa. Só é diferente sábado e domingo. E no sábado e no domingo, eu não tomo um copo de leite de tarde. Tomo só cafezinho. E regularmente é isso. A minha vida é regular mesmo.
Isso é um bom exemplo para a nossa. Doutor Vigil, me diga uma coisa. O senhor alguma vez já cozinhou?
Não. Gostaria muito de cozinhar, mas não.
O senhor nem sabe como se poderia
nada.
Fazer alguma
não
coisa?
Não sei nada, 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 só sei fazer café. Mais nada. Gostaria muito de cozinhar, não tive oportunidade de aprender, né? Eu realmente tenho curiosidade de aprender, mas evidentemente passei do momento, né? Mas não cozinhei nunca.
Eu queria justamente verificar se o senhor saberia assim, os temperos que se usariam para esse ou aquele prato. Mas eu
não, ignoro tudo. Ignoro tudo, só sei daquilo que eu abomino, isso eu sei. Vinagre eu não posso aceitar. Uma maionese eu não posso aceitar de maneira nenhuma. E o queijo também não gosto. O mais pode vir, mas tudo passa. Isso eu sei. Agora, também não gosto de cebola, não gosto de alho, quando sinto o gosto.
Olha, eu queria que o senhor comentasse conosco o que o senhor acha do lazer do paulistano.
Bom, a minha vida, a minha é muito especial, porque eu todos os meus momentos disponíveis são para literatura de ficção, para o cinema, teatro, para jogar xadrez. Eu não saio disso. Eu só faço isso. Agora, dos demais, meu filho, por exemplo, meu genro só pensa no futebol. Ele fala, para eles é obrigatório futebol uma ou duas vezes por semana. Para mim, não. Mas para mim, as horas disponíveis eu emprego em leitura de ficção, porque não são disponíveis, mas enfim, que eu estou estudando, né? A leitura de ficção, ou raramente, porque é por falta de companhia, cinema ou teatro, a jogar xadrez e ouvir discos e fitas gravadas. Eu gravo, passo de disco para fita para organizar as minhas faixas preferidas.
Que ótimo.
Mas já que estou sendo entrevistado, eu digo, não música clássica, é bom registrar, que não é clássico que eu uso. Uso música ligeira, música popular.
Que tipo de música?
Não, principalmente, eu prefiro americanas populares, francesas populares e menos brasileiras. Ou eventualmente italiana também, mas de preferência francesa e americana.
E que gênero de música? Dentro do popular, o que que o senhor...
Dentro prefere? Não, melodia, não o jazz e francês cançoneta. É o que eu prefiro.
Mas eu gostaria, o senhor tocou num assunto que é dificílimo a gente ter aqui uma pessoa que possa falar alguma coisa a respeito, que é o xadrez.
Ah, eu gosto muito.
Se o senhor pudesse falar alguma coisa a respeito do xadrez, inclusive os nomes das peças e até as jogadas principais de um xadrez, como se o senhor estivesse até nos dando uma aula de xadrez.
Não, certo. O xadrez é meu passatempo da vida inteira. Comecei a jogar o xadrez com 12 anos, aprendi com minha mãe e fui me aperfeiçoando hoje, e desde mocinho jogo bastante bem, né? Jogo tão bem quanto pode jogar uma pessoa que não se dedica de corpo e alma a isso. Quer dizer, os que se dedicam inteiramente a isso são mais fortes. Aqueles que têm outras ocupações são da minha força, nunca superiores. O xadrez é um passatempo convencional, movimentos das peças convencionais, mas pela tradição de milhares de anos, ele se tornou uma verdadeira ciência, porque estudos e trabalhos escritos, livros, artigos, crítica, comentários, se fazem há mais de 500 anos, de maneira que existem bibliotecas e literatura e revistas de xadrez. E eu tenho livros de xadrez em todas as línguas que eu conheço. Não tenho em russo, mas até russo poderia ter, como muitos têm, porque para ver os movimentos das peças, as revistas russas serviriam, mas eu vou apenas até o alemão. Mas eu tenho livros e revistas em todas essas línguas que eu indiquei aí. E leio regularmente, não tanto, porque o meu tempo não daria para tanto, mas leio sempre. E jogo hoje apenas partidas rápidas, porque o xadrez se pode jogar de duas maneiras, ou muito devagar, em que uma partida leva de 5 a 6 horas, ou muito depressa, jogando-se em 5 ou 6 horas umas 40 ou 50 partidas. Eu jogo essa modalidade apenas, 40 ou 50 partidas em 4 ou 5 horas. Joga-se com relógio, e um relógio para cada jogador. Quando um está pensando, o relógio dele está andando. Quando ele faz o lance, aperta um botão, passa a andar o relógio do adversário. De maneira que todos os lances, quer na partida longa, demorada, quer na rápida, tem que ser jogados dentro de um determinado período. Quer dizer, na partida longa tem que ser jogados 50 lances, que é mais ou menos o que dura uma partida, em duas horas e meia para cada um. Portanto, um total de 5 horas. Ou na partida rápida, em que em 5 minutos cada um tem que fazer todos os seus lances. Se não fizer, perde a partida. Agora, eu hoje em dia só pratico a partida rápida, porque a partida demorada exige tudo prolongado e só mesmo tirando férias. Só mesmo não trabalhando, eu poderia jogar, por exemplo, um torneio. Porque joga-se à noite, digamos, de 8 a 1 hora. Acaba a partida, quando você vai para casa, vai com a partida na cabeça, aí chega em casa, monta as peças e vai estudar a posição, porque vai continuar no dia seguinte, eventualmente. Ou então estudar para corrigir erros na próxima partida. E o resultado amanhece no tabuleiro e não se dorme. Então, uma partida pensada só em férias. Ou quem não tem profissão é que pode jogar, um profissional ou um amador que se dedica só a isso, que pode se dar o luxo de dedicar só a isso. Fora isso, eu prefiro jogar como eu jogo, apenas partidas de 5 minutos. Então eu jogo 50 partidas numa tarde. Mas depois da última, acabou a sessão de xadrez. Definitivamente, posso ir para casa e não penso mais no assunto.
E os lances, doutor Divaldo? Você poderia contar para nós alguns deles, os mais importantes?
Bom, eu não sei se isso pode oferecer interesse numa entrevista desse tipo. O que eu diria seria isso. De alguns anos para cá, há uma grande variedade de tipos de aberturas e respectivas defesas. Quer dizer, hoje nós teríamos a considerar qualquer jogador que se dedica e que gosta do jogo, hoje teria de considerar umas 100, 150 aberturas e defesas diferentes que um jogador como eu conhece. Mas um profissional ou um amador que se dedica de corpo e alma ao jogo conhece 300, 500 aberturas ou defesas diferentes, que sabe de cabeça, que não precisa nem examinar a posição, joga de cabeça. Mas há cerca de 60, 70 anos as partidas eram mais limitadas, jogavam-se umas 10 ou 12 diferentes, não mais que isto. Mas outros pormenores acho difícil que pudesse interessar, porque antes seria muito especializado já. É só quem conhecesse o jogo poderia apreciar o que eu dissesse. Né?
Como é que termina o jogo?
Mas isso existe em peças, né? Rei, dama, antigamente chamava-se rainha, hoje em dia só as pessoas desatualizadas é que dizem rainha. Rei, dama, a dama é a peça mais importante. O rei é apenas uma peça, tem valor apenas simbólico. Isso é, o objetivo é capturar o rei. Capturando o rei, venceu. Quando se captura o rei, chama-se dar mate. Aí, a partida está ganha. A pessoa que captura o rei, ou dá mate no rei, que impede o rei de se defender, de evitar de ser capturado, essa perde a partida. Mas a peça mais importante é a dama, pelo valor próprio dela. Depois as torres, depois bispos e os cavalos com valor quase igual, e depois os peões.
Agora, o senhor veja, o senhor disse que os seus filhos gostam de futebol, o senhor gosta de uma música, o senhor gosta de xadrez, mas o senhor veja, fora, o que o senhor acha que a cidade de São Paulo pode oferecer, por exemplo, a um visitante que vem e que queira ter momentos de lazer?
Bom, São Paulo tem casas de diversão, de dança, música excelentes, e para todos os gostos. São Paulo deve ter cerca de 500 casas de música e dança, provavelmente. Existe, e algumas excelentes de tipo clássico, que é o tipo de boates americanas, algumas dos países escandinavos, a França hoje em dia menos, da Inglaterra também um pouco menos. Mas aqui em São Paulo temos de tudo isso. Temos boates como o Stardust, que servem para todos os gostos tradicionais. E boates em que só se dança as músicas modernas, né? Os pares separados, dançando cada um do seu lado. Acho que esse é é o melhor divertimento que se pode dar para estrangeiro em férias no Brasil. Futebol, que todos gostam. Claro que a qualidade do jogo é tão boa que interessa a qualquer um, mesmo que não goste de futebol. Né? Mas o mais é o passatempo internacional, qualquer um tem igual em toda parte, cinema. Que, aliás, aqui são melhores que em qualquer outro lugar. Os cinemas daqui, o aparelhamento e os edifícios são melhores que em qualquer outro lugar do mundo. Em qualquer lugar.
O senhor poderia se lembrar, isso interessa muito para nós também, de um cinema de São Paulo que o senhor gostaria particularmente de descrever para uma pessoa que nunca tivesse entrado no cinema? Um deles.
Bom, eu não sou bem capaz de descrever os cinemas, porque eu confundo todos eles, porque em geral eu entro no escuro e não sei qual é um, qual é outro. Mas eu acho que eu conheço, talvez eu possa dar características do Astor. É, na Avenida Paulista, naquele edifício, na esquina da Augusta, né? O Astor entra pelo edifício fazendo no nível da Avenida Paulista, em seguida um acesso em rampa, e entra numa sala muito cômoda, com poltronas estofadas, com bastante espaço de uma para outra, um belo salão com um ótimo aparelhamento, com saídas boas também para dois lados. Acho que esse é o Astor. De outro, qualquer outro não seria capaz de descrever.
Para a gente entrar no cinema, o que tem? Alguma coisa especial?
No Astor existe. Não, é um pavimento térreo com lojas, livraria, cafés, algumas colunas, elevadores e várias entradas, uma pela Paulista, outra pela Augusta, outra pela Alameda Santos. E a entrada para a garagem subterrânea, pela João Manuel.
Mas o senhor tem que lançar mão de um recurso para poder entrar no cinema.
Ah, comprar o ingresso. É que o ingresso, a entrada, o bilhete... Ingresso, né?
O senhor diz ingresso. Não é?
Ingresso.
O senhor compra onde?
Na bilheteria.
Existe alguma pessoa que, o senhor que chega no escuro às vezes, que o possa ajudar a encontrar o seu lugar?
Por acaso estou me lembrando que se chama de vagalume. Me lembro de vagalume, mas eu nunca empreguei isso. Nunca eu tive necessidade de falar no vagalume, mas sei que se chama vagalume.
E o teatro, doutor Vidigal? O senhor gosta de teatro?
Gosto.
Frequenta teatro?
Gosto, vou pouco, porque há pouco teatro aproveitável em São Paulo, mas gosto. Gosto de teatro de tipo de aproximado do clássico, não o clássico. O clássico já não me agrada, porque raramente uma peça clássica pode agradar, a não ser quando se quer ouvir, por exemplo, o francês. Vai ser o teatro clássico para ouvir o francês puro, interessa sim. Mas em geral eu prefiro o teatro mais ligeiro, mas não o teatro de vanguarda, o teatro com peças cujo sentido a gente precisa estar pensando, interpretando, decifrando.
Nós, outro dia aqui com o arquiteto, nós estávamos falando, fora da gravação, sobre o teatro municipal.
Sim.
Eu não sei se impressiona o senhor também o edifício.
Excelente.
Propriamente dito, né? Porque
excelente.
A mim me parece, eu gosto tanto do teatro.
Excelente.
Municipal quanto gosto da Escola Caetano de Campos. Eu acho que são dois.
Excelente.
Movimentos arquitetônicos.
O teatro municipal para mim, me diz muito a minha sensibilidade, porque ele foi inaugurado na semana em que eu nasci. Deve estar certo isso que eu estou dizendo. Ele deve ter sido inaugurado em setembro de 1911. E um dia desse até eu vi que no conjunto estava o Tita Rufo. Eu vi no jornal um desses dias. Mas sempre me impressionou muito o Teatro Municipal, exatamente por ser um edifício de ótimo acabamento de excelente apresentação e proporções. E a meu ver, aproxima-se muito do nível dos melhores teatros. Do Rio de Janeiro é mais fino que o nosso. Mas a impressão que dá não é muito melhor. É mais ou menos a mesma coisa. O Teatro do Rio é mais fino, com mais mármore, mais material de bom acabamento. Mas ainda agora, eu estive no mês passado em Paris, na ópera, que acabou de ser reformada, que está uma verdadeira maravilha. É uma maravilha. Mas a impressão geral, assim, não é muito melhor do que a que se tem aqui no Teatro Municipal. Na plateia, nos vários tipos de camarotes, frisos, anfiteatro, no foyer, nos corredores, é mais ou menos a impressão é a mesma. Só que, evidentemente, é muito mais luxuoso, e muito mais rico. Mas o Teatro Municipal é um teatro de ótimo padrão, a meu ver.
O senhor vê, ultimamente, se o teatro tem lançado mão, não sei, como todo teatro que se procura ser de vanguarda, de recursos cênicos, ao invés do palco tradicional, ou outro tipo de apresentação. O senhor conhece esse
Não.
tipo de teatro?
Não, eu sei palcos giratórios, mas não conheço nada. Eu sei que há muita coisa nova nesse sentido, mas não conheço nada. Não, eu gosto muito, mas nunca tive tempo de me aprofundar. Até pedi uma ocasião, eu queria ver como se trabalhava no teatro, e pedi ao Abílio Ferreira de Almeida para ele me permitir de assistir aos ensaios de uma das peças dele, mas ele não entendeu bem o que eu queria e me recitou uma das peças dele em casa dele, que é uma peça que, aliás, eu já conhecia bem e eu fiquei nisso. Mas nunca vi um trabalho de direção de uma peça, nunca vi. Gostaria bem de ver, mas não sei como é. Né?
O senhor tem, assim, além do Abílio Pereira de Almeida, o senhor tem contato com outras pessoas de teatro que não sejam
não.
só diretores?
Não. Não, eu... Pessoas que dirigiram várias peças, que eu me lembro, que escreveram várias peças, eu me lembro do Abílio e do Evaristo, não me lembro nem sobre o nome dele agora, que dirigia para amadores. Mas parece que ele tinha qualidade. Evaristo... Não me lembro sobre o nome dele agora. É um engenheiro. Mas ele foi casado com uma irmã do Paulo Autran. Mas eu não conheço o Paulo Autran.
Ah, o senhor nem
não.
conhece o trabalho dele para nos dar uma opinião a respeito?
Conheço, acho que o Paulo Autran talvez seja o nosso ator mais completo. Do tipo de papéis que ele costuma fazer. Ele ainda faz papéis de galã. Eu me lembro, por exemplo, uma boa... A apresentação que ele nos fez aqui do Otelo, excelente, com a Tônia Carreiro. Eu me lembro do Paulo Autran também no Seis Personagens em Busca de um Autor, em que ele era o diretor. Me lembro do Paulo Autran numa peça muito ruinzinha, La Petite Hutte, e não me lembro qual era o nome em português agora. Talvez fosse Uma Certa Cabana, acho que é Uma Certa Cabana. Também gostei muito. Peça Roussin, ruim, a meu ver. Mas não conheço, fora esse, não conheço o pessoal de teatro. Assim, de passagem, falei com um ou outro, né? Mas não conheço.
E na sua infância, doutor Vidigal, o senhor teve alguma experiência com circo?
Apenas de ir ao circo, né?
O senhor se lembra como era o circo?
Lembro, perfeitamente.
O senhor podia descrever para a gente um circo como se nós nunca tivéssemos visto o circo?
Mas descrever o aparelhamento, o equipamento?
Fisicamente, o circo.
Lembro, evidentemente, coberto com lona. A entrada é um corredor cercado por duas cercas de madeira, com uma bilheteria, alguém recebendo os bilhetes. Depois, em volta do circo, junto ao pano, estão as galerias. Depois existe uma espécie de camarotes que dão diretamente para o picadeiro. E depois o picadeiro, com serragem, coberto em geral, com tapete. E às vezes tiram, para demonstrações com cavalo, coisa, tiram o tapete. E os saltimbancos saltando o tempo inteiro e fazendo demonstrações. Os acrobatas, uma moça e um homem em geral, uma moça muito bem arrumada, né, com pouca roupa, e o palhaço. O palhaço, um que faz papel de bobo e outro que é o mais sabido. Sempre a mesma coisa. No meu tempo era o Chicharrão, o grande palhaço. Era o Chicharrão, que era um dos irmãos Queirolo. Havia o circo Queirolo, quando eu era criança. O circo Queirolo, que era de vários irmãos Queirolo, um deles era o Chicharrão e o companheiro dele chamava-se Harris, se não me engano. Depois veio o Piolim, depois veio a Relia, e vinham de vez em quando os grandes circos estrangeiros, um americano, Chips and Feltus, depois o Sarrazani, Hagenbeck, todos esses de proporções maiores.
O senhor se lembra, assim, de algum número que despertava mais a sua atenção ou seu gosto pelo circo?
Bom, eu me lembro, em criança, da pantomima aquática. A pantomima aquática era uma coisa quase inacreditável que se possa fazer num circo. No meio daquele picadeiro, monta-se uma piscina do tamanho do picadeiro, enche de água e depois nadam, atiram, se mergulham, navegam, tudo dentro do circo. Eu vi isso num circo chamado Circo François, ali na Praça Marechal Deodoro, que não era nem praça, não tinha esse nome na ocasião, né? Era um terreno vago. Pantomima aquática. Depois de todos os números, vinha a pantomima, então punha-se lona no picadeiro e enchia de água, e punha tanta água que dava para mergulharem, de trampolim, para nadarem, para navegarem, que era o último número de cada dia. Pantomima aquática. Nunca mais eu vi.
Nunca tive ideia que num circo pudesse
fazer. É uma coisa inacreditável para a época, porque não havia recursos, né? Deve ter visto isso em 1919, 20, por aí.
Incrível.
Ali na Praça Marechal Deodoro. Não se chamava Praça Marechal Deodoro, ali era a Rua das Palmeiras, Rua Sebastião Pereira, não, ali era a Rua das Palmeiras. E era só a rua. A praça veio muito depois, né?
O senhor falou aí também de um assunto que a gente gostaria de ouvir, boxe.
Boxe?
É, o senhor gosta de boxe, não é?
Gosto, mas conheço muito pouco. Gosto, eu sei a história dos campeões todos, sei o nome de vários campeões, vi fitas de todos os campeões. Mas eu só estive em luta de boxe de verdade só uma vez na vida. Eu assisti uma luta. E fora isso, eu tenho assistido quase todas as grandes lutas na televisão ultimamente e no cinema antes da televisão. Mas acompanho e gosto muito, porque o boxe é muito interessante e é uma luta muito interessante com a luta do que se trava na partida de xadrez. São dois esportes muito parecidos. Muito, muito parecidos, porque como no xadrez, no boxe, os dois contendores começam com lances cautelosos, sem se arriscar muito, sem atacar muito, cada um estudando o outro adversário, e depois vão pouco a pouco se tornando mais agressivos, cansando o adversário, num dado momento vencer com um lance que é o nocaute no boxe ou o mate no xadrez. E quando os dois contendores estão mais ou menos da mesma altura, a partida se prolonga muito e se esgotam uns 15 assaltos e um ganha por pontos. Tudo isso é igualzinho ao xadrez, mesma coisa.
É
muito parecido. São dois esportes muito parecidos, o xadrez e o boxe. É claro, técnica, equipamento, não é? Diferentes, mas a luta é muito parecida. Não se dá isso, por exemplo, com o tênis, com o futebol, são completamente diferentes. Técnica completamente diversa. O boxe e o xadrez se parecem muito, porque é uma luta entre dois adversários e os dois começam cautelosamente e vão pouco a pouco ganhando terreno. Um vai se tornando mais resistente, mais forte do que o outro vai se enfraquecendo, vai se debilitando. Num dado momento, o mais fraco é derrotado pelo nocaute, no xadrez pelo xeque-mate. E se os dois são mais ou menos iguais, chega-se até o fim da partida e um dos dois ganha. Quando não empatam, né? Um dos dois ganha e por pontos. O que no xadrez é mais ou menos ganhar, coroando peões, que são o que resta depois de uma luta de algumas horas, né?
O senhor já experimentou fazer um ensaio a respeito dessa comparação? Eu achei excelente.
Eu nunca tive tempo ainda. Não. Eu gosto muito de literatura e de vez em quando, umas pouquíssimas vezes na vida, até já escrevi qualquer coisa, mas nunca publiquei. Mas nunca tive tempo.
O senhor não imagina, porque quando o senhor disse que havia semelhança, eu estranhei muito.
É o que mais se parece com o xadrez é o boxe. E por isso era a minha predileção. Mas eu não vou nunca, porque é complicado para ir. Precisa comprar cadeira antes e depois ter amigos, ter roda para explicar coisas que a gente não conhece.
Porque o senhor entende os principais lances do
certo.
Boxe? Por exemplo, o senhor é capaz de definir, quando o senhor vê um determinado golpe, o senhor é capaz de definir aquele golpe?
Não. Eu não sei os nomes exatos. Eu ouvi umas tantas palavras, mas não sou capaz de dar o nome. Eu sou capaz de repetir, mas sem saber ao certo o que é. Jab, uppercut, eu não sei ao certo o que é.
Não há em português os correspondentes?
Não sei, não conheço nenhum deles. Em português mesmo se escreve nocaute, né? Escreve-se em português nocaute. Mas Knockout, knockdown, mas eu só sei os nomes em inglês. Aliás, até no futebol eu também só sei os nomes em inglês. No meu tempo, os nomes eram ditos em inglês. E eu até hoje, muitas posições eu digo em inglês, não digo em português. Como back, como goalkeeper, como halfback, que não existe mais.
Porque eu gostaria assim, até de pedir um favor ao senhor, que o senhor não se esquecesse de pôr no papel essa comparação.
Qualquer dia eu faço.
Ah, não. Porque parece estranhíssimo que um jogo tão intelectualizado como é o xadrez se aproxime de um outro que é tido como um jogo de força e até brutal.
Não, mas muito, muito semelhante. E exige, a meu ver, o boxe exige até muito de cálculo e de inteligência. Mas a inteligência, eu tenho a impressão de que, se a gente excluir os débeis mentais, todos têm em proporções mais ou menos iguais, apenas especializadas para determinados sentidos. O Rock Marciano, por exemplo, que foi campeão mundial de boxe, era considerado um débil mental. Lutando, ele era um gênio. E aí, com os campeões de futebol é a mesma coisa. São todos uns tolos. E, no entanto, eles demonstram uma inteligência extraordinária na escolha dos lances, na rapidez de concepção. Quer dizer, a inteligência todos têm, mas especializada.
Inteligência para isso e não para aquilo.
É, exato.
Em ficção, assim, o que o senhor prefere, doutor Vidigal?
Eu prefiro romance. Romance ou contos, mas prefiro romance.
Que gênero, assim, no romance?
Bom, para mim, tirando os romances que eu considero os maiores, que eu já li até hoje, eu prefiro os romances longos, com história comprida, por vários volumes. O tipo moderno, ideal para mim, seria o Paillard, em francês. Agora, sempre prefiro histórias desse tipo, mas de feitura clássica, né? Não com personagens simbólicos, com ideias extravagantes, o sentido a ser decifrado. Gosto da história do tipo clássico, convencional, né? Tipo folhetim.
E poesia? O senhor lê poesia?
Não, gosto de algumas, mas não tenho o hábito de ler. Eu tenho as coleções de todos os poetas brasileiros, leio de vez em quando, mas não são de minha preferência. Eu gosto de um ou outro soneto, alguns eu sei de cor, mas em geral não gosto de poesia.
Porque uma pessoa das arcadas necessariamente teria que dar alguma notícia sobre poesia.
Mas é o que menos aprecio na faculdade, é exatamente essa mania de glorificar poetas, estudantes ignorantes e boêmios, em vez de cuidar daquilo para que a escola se destina, que é ensinar direito. Sempre fui contra esses poetas da escola, embora fosse um Alves de Azevedo, um Cássio Alves, que foram os maiores poetas brasileiros, dos maiores, né? Mas, aliás, não sou entusiasta de nenhum dos dois. Os sonetos que mais eu admiro não são deles, né? Eu prefiro sonetos que não são de grandes poetas. Né? Machado de Assis, por exemplo, que nunca foi grande poeta. Né? Eu gosto do soneto da Carolina, né? Gosto do Ciclo Vicioso, gosto dos sonetos do Raimundo Correia, do Alceu Vamosi, esse gaúcho, é um poeta menos conhecido.
É, não conheço.
Ah, excelente. Ele morreu moço, entre 20 e 30. É um dos melhores sonetos que eu conheço, Duas Almas, Alceu Vamosi. Isso me lembra só o começo. Ó, tu que vens de longe, ó, tu que vens cansado.
Ah, sim.
Sabe qual é?
É um soneto conhecidíssimo, não é tão bonito. E assim, no gênero, vamos dizer assim, chamado específico, na sua profissão, o senhor lê alguma coisa?
Não.
Além do...
Não, eu como industrial sou muito, muito fraco. Eu sou industrial por mera coincidência. Eu sou industrial porque meu pai era comerciante e banqueiro e deixou um grande conjunto de empresas em formação, em embrião, mais do que nem sequer em formação. E como ele morreu relativamente moço, morreu com a idade que eu tenho hoje, os filhos tiveram que se distribuir pelas empresas que ele deixou em embrião. E eu fiquei numa delas. De maneira que Eu sou o diretor de um conjunto de empresas, mas eu não sou propriamente um industrial. O meu filho é. Meu filho, meu genro, eles gostam, eles têm aquilo com entusiasmo, acompanham com entusiasmo. Eu não. Se eu tivesse de discorrer sobre assuntos de indústria, eu não teria o que dizer. Propriamente a minha profissão. Eu fui realmente professor, fui realmente advogado. Advogado eu fui, bem habilitado. E professor também, creio que isso eu posso dizer.
Está
feita a entrevista?
Está ótimo. O senhor foi preciosíssimo para nós. Agora...